Taibrei, web rádio áudio ativo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da web rádio áudio ativo. Estamos aqui de volta no nosso terceiro programa do ano, do Taibrei, para falar sobre tudo o que aconteceu na última semana do nosso vôlei nacional. Tivemos as finais na Copa do Brasil, teremos alguns próximos jogos na Superliga nessa próxima semana e a praia não muito movimentada, mas teremos a primeira etapa de Saquarema, apesar dos apesares que contamos na semana passada sobre os bastidores. Então, seja muito bem-vinda, Giovana. Vamos juntos mais uma vez falar para a galera o mais importante do nosso vôlei.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. É um prazer estar com você mais uma vez, Pedro. E vamos lá para essa semana.
Vambora, vambora. Então, vamos começar com o masculino.
Vôlei masculino.
Então, Giovana, conta para nós como é que foi a Copa do Brasil. Tivemos as semis e tivemos a grande final. Conta pra gente quem foi campeão. Fala aí.
Pois é, tivemos as semifinais, tivemos confrontos com resultados surpreendentes. Mas o primeiro foi na quinta-feira, dia 27 de janeiro, entre o Fiat Gerdau Minas e o Vedacity Guarulhos. Deu o que se esperava, Minas invicto na temporada. Ganhou do jeito que vem ganhando, por 3-7-1, para dar uma emoção, com parciais de 25-19, 25-12. Depois perdeu por 25-21 para o Guarulhos e fechou em 25-22. Minas passou para a final e depois, logo depois, tivemos um confronto entre Vôlei Renata Campinas e Sada Cruzeiro. Foi no mesmo dia, meia hora mais tarde, e acho que todo mundo esperava uma final mineira. Tivemos surpresa. Campinas ganhou os dois primeiros sets por 25-21, 27-25. Cruzeiro conseguiu forçar o tie-break, ganhou os próximos sets por 27-25, 27-25 de novo. Mas no tie-break, o Renata levou a melhor por 15-13. Essa é a primeira vez em 8 anos que o Cruzeiro não classifica para o Sul-Americano. E é isso. Acho que tinha uma expectativa grande do Cruzeiro ganhar, porque no último jogo entre Cruzeiro e Campinas, o Cruzeiro tinha ganhado por 3-7-0 e tinha sido só na semana anterior. E o Renato ainda jogando sem o Lucão, que está com uma lesão no joelho. Já estava fora por conta do Covid, mas agora está com uma lesão no joelho esquerdo. Surpreendeu novamente o Adriano, fez 28 pontos nesse jogo, chamando muita responsabilidade no time do Campinas. E aí, vamos para a final. Tivemos uma final entre Minas e Renata, por 3-7-0 para o Minas. Acho que depois do jogo contra o Cruzeiro, esperava uma final mais disputada, mas foi um 3-7-0 para o Minas, achei tranquilo, com parciais de 25-18, 25-15, 25-21. E foi a primeira vez que o Minas conquistou esse time, esse título, com um time masculino. E aí, Pedro, o que você me diz sobre esses jogos? Algo a acrescentar?
Realmente, depois da grande partida entre Renata e Cruzeiro, 3-2, inclusive, eu diria que foi o jogo mais emocionante de todos esses que tivemos na Copa do Brasil, com parciais extremamente equilibradas. A gente esperava um confronto um pouco mais emocionante, né, na final, mas o Minas, dessa vez, não só ganhou com autoridade, mas não fez o seu placar favorito, né? Fez 3-0. E tivemos destaques, né? O William jogou, fez uma grande partida, o Vissoto fez uma gigante partida, e aí o Minas já tinha batido na trave 2 vezes na Copa do Brasil, em 2007, quando perdeu para o Florianópolis, e em 2019, quando perdeu para o Cruzeiro. Lembrando que o Cruzeiro não chegou à final e é o maior campeão dessa competição, né? Da Copa do Brasil, tem 6 títulos nesses últimos anos aí, 2021, 2020, 2019, 18, 16, enfim. E o Minas, nessa temporada, vem arrebentando, né? Impressionante como na Superliga vem jogando um vôlei muito qualificado, muito competente. Nessa Copa do Brasil não foi diferente, né? A expectativa, assim, não tem como esperar coisa diferente para o campeão da Superliga, né? Assim, acredito que todas as casas de aposta devem colocar o Minas como favorito absoluto, porque joga muito e ganha, 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 é invicto, impressionante isso, né? E um destaque para essa final foi para o contra-ataque do time mineiro. Obviamente, temos que lembrar que o contra-ataque tem uma relação direta com o saque e a defesa, mas o contra-ataque em si do time mineiro foi o grande destaque, pelo menos que eu pude perceber. E aí o Minas foi campeão da Copa, os jogadores falaram da importância desse título, mas o Minas também ganhou a vaga pro Sul-Americano. Na verdade, não ganhou, né? Já entrou para o Sul-Americano por ser anfitrião, mas na verdade ganhou a vaga para a Supercopa da próxima temporada. E aí espera o campeão da Superliga, que acredito que também seja o Minas, então talvez tenhamos o segundo da Superliga jogando contra o Minas, né? Enfim, era basicamente isso que eu tinha para falar. Como você muito bem falou, o Minas conseguiu seu título inédito, então tem que comemorar mesmo. Depois daquela semifinal, enfim, com Guarulhos, que tivemos ali, não foi tão fácil assim, né? O Guarulhos, pô, surpreendeu, chegou numa semifinal, depois bateu o SESI. Então, tem que enaltecer assim, essa final por 3-0 diante de uma boa equipe, o vôlei Renata. É mais ou menos isso.
O Minas fica até difícil escolher um destaque individual, porque eu acho que o time inteiro vem jogando muito bem. Mas eu vou aqui chamar o Honorato. Eu achei que ele está fazendo os últimos jogos, pelo menos, muito bem, o ponteiro. Talvez possa esperar uma convocação para a seleção aí. Mas com o fim da Copa Brasil, eu já vou passar a agenda dos próximos jogos da Superliga, que ficou um pouco parada aí, com o campeonato de tiro curto, que é a Copa Brasil. Nessa sexta-feira, a gente tem alguns jogos. Sexta-feira, 4 de fevereiro. Entre Montes Claros América versus Fiat Gerdau Minas, às 19 horas. Temos a Pão-Eleva versus São José, às 21. No sábado, dia 5, temos Vôlei Renata Campinas contra o Azulim Gabarito Berlândia, às 17. Teremos Goiás versus Guarulhos às 19 e Brasília versus SESI. No domingo, teremos Cruzeiro versus Funvic Natal. E a classificação da Superliga, temos o Minas em primeiro, com uma vantagem boa, aos 39 pontos. Sada Cruzeiro logo atrás com 32. SESI São Paulo com 28. O APAN eleva Blumenau com 24, Vôlei Renata com 23 e o Guarulhos fechando o G6 com 21. E agora eu acho que vamos para o vôlei de quadra feminino.
Vôlei feminino.
Então, no masculino não tivemos talvez um campeão ali, uma surpresa, né, no título, mas no feminino tivemos uma surpresa enorme, dá para se dizer assim, né? Dos 4 times que entraram para a semifinal, Praia Clube, SESI, Bauru, Minas e o Osasco, o time, acredito que a maioria colocava menos fichas, era o SESI Bauru. E, por incrível que pareça, temos um campeão inédito. O SESI Bauru conquistou o título. Depois de vencer o Flamengo nas quartas, venceu o Praia Clube na semifinal e o Minas na final. Começando pela semifinal, tivemos Praia Clube e SESI Bauru. E o SESI Bauru fez uma partida incrível por 3-0, com parciais de 25-19, 26-24 e 25-18. Não podemos deixar de falar que, é claro, o Praia Clube teve alguns desfalques de última hora, alguns casos de Covid, a Central Carol, a Casiele, e no meio do jogo, a Brelin Martins sofreu ali um choque no ombro e teve que sair. Acabou que a holandesa, a Ana, não conseguiu assumir a responsabilidade de virar a bola. E lembrando também que a Suelen, líbero do time do Praia, não vem jogando, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Ela teve caso de Covid há um tempo atrás, mas não sabe se, o que está exatamente acontecendo, né, com ela. E com esse resultado, o SESI Bauru, incrível, né, pela primeira vez disputou, teve a chance de disputar o título da Copa, né? Destaque dessa semifinal para a Drusila, para a Nia Reid, que fez 16 pontos, e a Sueli com 12 pontos. Apenas alguns destaques, mas o SESI Bauru na semifinal foi relativamente muito bom, impressionante. Foi um time muito bom. E, enfim, na final, um spoiler, foi melhor ainda, mas, enfim, vamos falar agora da outra semifinal, que foi entre Osasco e Minas. O Minas venceu por 3-0, com parciais de 25-23, 25-21 e 25-15. O Minas teve alguns desfalques. A Ozói não pôde jogar. A Thaisa também já não vem jogando há um tempo. E a reserva da Ozói, que seria a Luísa Valente, também não pôde jogar. Então, o Osasco poderia ter uma chance ali, né, de se aproveitar. Entretanto, também veio com seus desfalques de última hora, que foi a Fabiola, a Paracatu e o técnico, Luiz Omar, que testaram positivo. Impressionante como muitos times tiveram desfalques por conta do Covid, né? E aí o Minas venceu com certa tranquilidade, eu diria assim, surpreendente. Eu esperava que o Osasco, na verdade, pudesse chegar à final. Meu palpite foi engraçado, que eu apostei um Praia no Osasco e eu consegui errar tudo, né? Mas, enfim, ok. O Osasco tomou ali um baile, o Minas venceu por 3-0. E chegamos à final, SESI Bauru e Minas. E, rapaz, impressionante, né? O SESI Bauru venceu o seu primeiro título da Copa do Brasil por 3-0, com um jogo não tão disputado assim. Impressionante, 25-18, 27-25 e 25-20. Lembrando que o SESI Bauru teve... Já tinha comentado isso, né? Eliminou o Sesc Flamengo nas quartas, o Praia e o Minas. Então, teve o caminho mais complicado, podemos dizer assim, né? E destaques, assim, da final, eu fiquei impressionado, na verdade, na semi e na final, com um atleta em específico. Foi a Nia Reid. Ela, não à toa, assim, ela foi a maior pontuadora nas duas partidas, então na final ela teve 18 pontos, mas a equipe coletivamente jogou muito bem, a Dani Lins, a pontuadora, distribuiu muito bem as bolas, tivemos a Drusila no passe, na defesa, tivemos a Sueli atacando bem nas pontas, então o bloqueio foi efetivo com 12 bloqueios, né, no jogo, na final, e o SESI errou pouco, 13, diferente do Minas, que entregou um set inteiro para o SESI. Cometeu 25 erros. E, se no bloqueio tivemos 12 do SESI, apenas 3 do Minas. O Minas pecou muito no passe. E a Macris não conseguia, obviamente, dar as melhores bolas, né? As melhores opções ali. Não conseguia variar muito. E E sem uma das principais, e várias, na verdade, né? Porque não tinha Thaisa, não tinha o Zoya, então já são desfalques. O Minas não conseguiu se sobressair, não conseguiu se impor, na verdade. E conseguiu, na verdade, seu quarto vice da temporada de 2022. Tinha sido vice do Mineiro, tinha sido vice no na Supercopa, na Sul-Americana e agora da Copa do Brasil. Um último ponto que eu gostaria de destacar foi a entrevista da Drusila no Sport TV, ao final da partida. Ela ficou muito feliz com o espírito da equipe, com o coração das companheiras. Ela que tinha passado em problemas de depressão, então muito legal essa reviravolta e esse momento que ela e o César e o Bauru estão passando, com um título pouco esperado, né? César Bauru não era favorito e veio e fez grandes partidas, perdeu apenas um set, né, nos 3 jogos que fez. Enfrentou o líder, enfrentou o vice-líder, então fez uma grande campanha e garantiu vaga na Supercopa e já entrou, quando foi para a final, já garantiu a vaga na Copa, no Sul-Americano, perdão. Então, foi muito legal esse título para a equipe. E eu gostaria de ouvir um pouco do que você achou dessa campanha do César Bauru. Você, por acaso, esperava esse título?
Olha, eu vou dizer que não esperava. Foi uma reviravolta. O Bauru tinha perdido para o Praia 10 dias antes da semifinal e tinha perdido num sólido 3-0. Mas assim, o Praia de fato é desfalcado de última hora. Perdeu a Brylin, como você falou, no segundo set. E a Ana ficou sobrecarregada no ataque e sem a Cassiele no fundo de quadra. Ela também ficou sobrecarregada na recepção, no passe. A Gineire Martins, que é outra central titular do Praia, sem o passe na mão da levantadora, também não conseguiu fazer um jogo tão bom quanto vinha fazendo. Ela acabou a partida com 15 pontos, mas não foi o suficiente. E foi isso. Para mim já foi uma surpresa o Bauru chegar na final, porque assim, quando o pessoal estava comentando antes, eu estava rindo, né? Mas chegou e chegou muito bem. Coletivamente, o time jogou muito bem. No Minas Osasco, vou comentar que a Kênia, a levantadora, tinha vindo substituindo a Fabiola muito bem quando era necessário. Mas especificamente nesse jogo contra o Minas, nada deu certo em Osasco, eu acho. A Kênia errando bolas bobas, ela que é conhecida por ser uma levantadora agressiva, costuma virar bolas de segunda, não deu certo contra o Minas. O Minas estava conseguindo jogar com um passe mais estável na semifinal, o que tem sido uma batalha para o Minas. E a Turca, que é reforço no Osasco, não pôde jogar a Copa Brasil por questões burocráticas, né? Podia ser um desafogo. Me surpreendeu, achei que era um jogo que não ia ser 3-0, mas a gente não tinha tido ainda um confronto entre Minas e Osasco na temporada. E agora, falando de final, eu fui surpreendida também. O Bauru tinha ganhado do Minas já na Superliga, lá em dezembro, né, por 3-7-2. Foi um jogo mais disputado. E o Minas tinha feito uma semifinal boa também. Mas chegou na final, como você bem falou, o passe não chegou, bloqueou mal. E a Júlia Cudes, que vinha substituindo muito bem a Thaisa, também não fez um bom jogo. A Carol Grataz também não. As centrais são as principais bloqueadoras, obviamente, né? Surpreendente. Como Minas tenista, depois da semifinal, eu já estava com o discurso pronto para falar que agora o Minas tinha chegado na temporada, mas infelizmente. Mas eu acho que vale destacar a Dani Coutinho, a oposta do Minas, que parece ter chegado na melhor fase dela na temporada. Eu acho que vai poder ajudar sim o Minas. E nessa final contra o Bauru, a gente sentiu falta, com certeza, das principais atacantes, né? A Thaísa e a Nerima Ozoi. Eu acho que a Thaísa estava, sim, sendo bem substituída, mas num jogo de decisão, ela costuma ser muito decisiva. Além de bloquear muito, todo mundo sabe o tanto que a Thaísa é agressiva no ataque. Não tem como não falar que ela fez falta, porque ela fez muita falta. E agora eu devolvo para você. Muito legal, né, esse título inédito do Bauru.
Sim, verdade. Você falou ali da Nery Putino. Eu vi uma foto no portal Webvôlei, impressionante. Você falou que ela está na melhor fase dela, né? Na temporada. Tem uma foto dela passando por cima da Carla do Osasco. Basicamente, ela passou a barriga da rede, né? E a Carla ali estava passando o cotovelo. Então, assim, impressionante. Fiquei meio impressionado. Ela aqui na semifinal jogou muito bem, né? Mas, enfim, na final não conseguiu carregar o Minas, né? Mas, enfim, essa foto ficou muito na minha cabeça. Impressionante. E parabéns ao César, no feminino. Parabéns ao Minas, no masculino. Acho que pode ser aí uma motivação pro César e Bauru. Subir mais na Superliga, né? O César está em quarto apenas. E vamos passando, fazendo então aproveitando que eu falei da classificação do César, vamos falar agora da Superliga. No masculino temos alguns jogos da próxima semana, mas no feminino temos muitos, muitos jogos, na verdade. Começando nessa quinta, dia 3. Temos três jogos: Valinhos e Pinheiros, Maringá e Fluminense e Minas e Sesc Flamengo. Esse jogo será transmitido pelo Sport TV. Minas e Sesc Flamengo. Na sexta temos Osasco Curitiba e Brasília e Praia Clube às 16h30 e SESI e Barueri às 19h30. Esses últimos dois jogos sendo transmitidos. Na segunda, dia 7, temos Fluminense e Valinhos, Curitiba e Brasília e Praia Clube e Minas. Esses últimos dois jogos serão transmitidos. E na terça-feira, dia 8 de fevereiro, temos Sesc Flamengo e Maringá e Pinheiros contra SESI e Barueri contra Osasco. Esses dois últimos jogos sendo transmitidos pelo Sport TV. Bom, a classificação da Superliga não sofreu grandes alterações. O Praia Clube segue liderando com 38 pontos, seguido pelo Minas, o seu rival do mesmo estado, o Osasco em terceiro, o SESI em quarto, o Barueri em quinto e o Sesc Flamengo em sexto. Nesse top 6 aí temos times com 14, na verdade o Praia com 14 jogos, temos times com 12 jogos, temos times com 13 jogos. Então é óbvio que dá para ter um parâmetro, mas quando esses jogos forem repostos, talvez a gente tenha uma alteração, né, nessa classificação. E só uma curiosidade, né, que no feminino a maior pontuadora tinha comentado na Copa do Brasil, Sibeninha Reed, e na Superliga os números às vezes, né, não mentem, né? E ela é a maior pontuadora da Superliga no momento, com 258 pontos do SESI Bauru. Então, era mais ou menos uma curiosidade que tinha a acrescentar. Era mais ou menos isso na quadra.
Um detalhe, Pedro.
Pode dizer.
Dois detalhes passaram batidos. Licença. A gente esqueceu de comentar que o último jogo da terceira rodada da Superliga não tinha dado tempo de comentar no último tie-break. Vou comentar aqui rapidinho. Foi o jogo entre o Praia Clube e o Osasco. Tinha uma expectativa grande para esse jogo, mas o Osasco levou de 3-0 do Praia Clube de novo. O Osasco entregou 26 pontos em erros para o Praia Clube. E E o Osasco, que vinha muito bem entrosado, e é o terceiro na classificação da tabela, então acho que se esperava um pouco mais desse confronto. E só fazendo uma correção, a substituta da Neyma Ozoi é a Luísa Vicente, não Valente. Só passou na hora, não consegui te corrigir. E eu concordo muito com você, acho que o Bauru vem agora numa expectativa de subir mais na tabela, chegar sim nas semis, talvez numa final surpreendente. Vem com todo o gás depois desse título.
Muito obrigado por corrigir. Excelente, eu anotei aqui Valente, mas obrigado. Obrigado pela correção e pelo comentário também, né? Enfim, na quadra ficamos por aqui, né? Então, temos pouquíssimas coisas para falar, na verdade, do vôlei de praia, mas vamos trazer alguns detalhezinhos, né, dessa próxima semana. Então, vinheta, vôlei de praia. Bom, no vôlei de praia, teremos nessa semana, na verdade, com início nesta quarta-feira, dia 2, a primeira etapa do Circuito Brasileiro em Saquarema, no Rio de Janeiro. Apesar de todas as movimentações que tivemos e contamos na semana passada, envolvendo a CBV, atletas, comissão, Banco do Brasil, e há pouco as inscrições dos atletas, e terá essa etapa com os poucos atletas que tiveram mais uma baixa no masculino, o Evandro e o Álvaro. Seria a principal dupla que se inscreveu ali, né? Entre os tops. E o Evandro sofreu uma lesão, ele quebrou o mindinho na última sexta-feira. Inclusive, foi uma fratura exposta. E aí, vários jogadores, atletas, técnicos comentaram, né? Desejaram forças, recuperação. E essa dupla não vai estrear, né, nessa etapa. Teremos, então, ainda menos, né, atletas no masculino. Só para destacar, tivemos a primeira etapa do Sub-21 em Saquarema também, né? Foi encerrada nessa semana. E os campeões no masculino foi o Nico e o Samuel. E no feminino, a Lara e a Mano. Era mais ou menos isso. Vamos esperar as próximas novidades do Vôlei de Praia. Em breve, traremos, após mais reuniões que não param. Enfim, era mais ou menos isso. Já pode mandar um até logo para a galera aí, Giovana.
A gente segue na expectativa, né, do que vai acontecer no Vôlei de Praia. Mas é o que temos essa semana. Semana que vem voltamos com mais notícias da quadra da praia. Foi um prazer estar com vocês novamente. Obrigada, Pedro. Semana que vem estamos aí de novo.
Então é isso aí, galera. Abraço e até a mais.
Tie Break, Web Rádio Áudio Ativo.